De esclarecimento, para não?
Não.
Portanto, para uma intervenção, o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega, tem 8 minutos e 30 segundos disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não há democracia sem comunicação social livre e independente. Não há democracia sem jornalistas livres de cartilhas ideológicas, sem uma separação clara entre o que é ser agente político, jornalista, comentador, diretor ou dono. Não há democracia com jornalistas capturados por diretores e donos de órgãos de comunicação social vendidos a interesses obscuros. Para o Chega, a defesa da independência da comunicação social não é só da boca para fora. O Chega é um partido democrático que se pode orgulhar, como muito poucos, que não é, nem nunca foi, conivente com a ERC ou com qualquer dono de órgão de comunicação social. Dito de outra forma, se existem conivências, elas não têm o dedo do Chega. Passados 50 anos do 25 de Abril, nunca um partido político foi tão escrutinado e mesmo ferozmente atacado por todos os elementos do sistema como nós. O Chega é o partido que nesta casa mais defende a transparência em todos os setores da sociedade. Mas interessa-nos servir os muitos portugueses que votaram em nós. Por isso, não nos opomos, por princípio, a nenhuma iniciativa de qualquer grupo parlamentar que vise esclarecer assuntos menos claros. Mas não deixa de ser paradoxal e, de certa forma, incompreensível que pretendam fazer uma comissão de inquérito à atuação da ERC neste caso, quando, na verdade, a conclusão da ERC parece estar em linha com as vossas próprias conclusões. Ou seja, a ERC suspendeu os direitos de voto e direitos patrimoniais desse fundo na Global Media por falta de transparência. É caso para perguntar, que outra decisão queriam os senhores que tivesse saído do processo aberto pela ERC? Mas para o Chega não há dois pesos e duas medidas, como há para o Bloco de Esquerda e para o PAN. No caso das gêmeas, onde estão envolvidas as mais altas figuras do Estado, já não parecem tão preocupados com a transparência. No essencial, querem estar de bem com o poder. Já para não falar de quando se trata de dinheiros públicos destinados a fundações para financiar a vossa agenda woke. Senhor Presidente, senhores deputados, acabo com as palavras do líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Os senhores não querem uma comissão de inquérito, querem espetáculo e querem entrar no alinhamento dos telejornais. O Chega não alinha em teatros, não é dos que fingem atacar quem afinal protegem. Os portugueses merecem verdade e transparência, não merecem teatro, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, de Iniciativa Liberal. Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais que sustentam uma democracia liberal. Espera-se da imprensa que escrutine o exercício da política, que exponha a corrupção, que revele injustiças e dê voz a quem não a tem. Espera-se da imprensa que proporcione o acesso a diferentes perspectivas, enriquecendo o debate público. A liberdade de imprensa e a democracia são inseparáveis e interdependentes na construção de um país mais livre. Não é por acaso que um dos traços comuns aos políticos com tendências autoritárias, incluindo muitos dos que participam no jogo democrático, é procurarem controlar os órgãos de comunicação social ou descredibilizar os que não conseguem controlar. Não há nada que ameace mais um político com tendências autoritárias do que jornalistas que o escrutinem na sua ação política ou fact-checkers que exponham as suas mentiras e contradições. O próprio grupo Global Media já sofreu com isso no passado. Nós tivemos um primeiro-ministro a negociar lugares e notícias com o seu general prussiano no grupo. Na altura, perante estes indícios óbvios de interferência política, a ERC ficou calada. O mesmo primeiro-ministro que tinha antes exercido pressão para que uma pivô de uma televisão fosse dispensada. Na altura, a ERC ficou calada. O mesmo primeiro-ministro que instruiu um amigo para comprar um jornal que tinha publicado notícias desagradáveis. Na altura, a ERC ficou calada. Se a ERC fica calada perante tais ameaças a uma imprensa livre, é caso para perguntar para que é que serve a ERC. É quando a imprensa livre abdica de ser livre ou é obrigada a deixar de ser livre que se abre espaço para aqueles que preferem governar sem escrutínio. Uma imprensa descredibilizada pela parcialidade ou pela subserviência ao poder perde capacidade de escrutínio, abrindo portas a quem pauta a sua conduta pela mentira, pela incoerência e pelo oportunismo. Precisamente por ter esse papel de escrutinador é que a transparência na imprensa é tão importante. É importante a imprensa ser transparente em relação às suas inclinações ideológicas. Essas inclinações são legítimas, desde que sejam transparentes. Não há problema nenhum em ter um diretor de jornal a vir dizer claramente: eu observo as coisas mais à direita, eu publico as coisas mais à esquerda, ou estas notícias vêm expressamente de Belém. Esta clareza não coloca em causa o profissionalismo, mas dá uma perspectiva essencial a quem lê esses órgãos. Da mesma forma, é importante perceber quem legitimamente financia esses órgãos de comunicação social, que interesses poderão estar por trás desse financiamento. Também isso é uma informação essencial que dá perspectiva a quem lê. Saudamos, por isso, as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PAN para uma comissão de inquérito à atuação da ERC no caso Global Media Group. Interpretando pelas propostas que o âmbito temporal desta comissão cobrirá mais do que os acontecimentos recentes de transferência de propriedade, porque a história da Global Media Group não começou hoje. Da nossa parte, viabilizaremos ambas as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi aos Srs. Deputados para tentarem não conversar muito, porque quem está a falar causa perturbação e, portanto, com alguma parcimónia, evitar os diálogos, pelo menos em tom de voz muito elevado. Pedia para uma intervenção o Sr. Deputado Alexandre Poço, Partido Social Democrata. Momento de silêncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como já aqui foi dito esta manhã, não há democracia sem liberdade de imprensa, mas também não há democracia sem a expressão plural de ideias e sem uma comunicação social livre e forte. E para termos essa liberdade de imprensa, esse pluralismo e empresas jornalísticas robustas, necessitamos jornalistas e redações com os meios adequados para que este direito, constitucionalmente consagrado e legalmente protegido, se concretize no dia-a-dia da nossa democracia. Neste mês em que assinalamos os 50 anos do 25 de Abril, importa reconhecer que também a saúde de uma democracia liberal como a nossa se pode aferir pela vitalidade de dois pilares fundamentais para que a democracia seja real e não apenas algo abstrato: a liberdade de imprensa e a liberdade de informação. No PSD, partido com responsabilidades históricas e com o legado de ação de que se orgulha na liberalização da comunicação social, no fim do monopólio estatal dos canais televisivos e do fim do princípio da irreversibilidade das nacionalizações pós-1974, que consagrou a abertura da economia portuguesa à iniciativa privada, na qual se incluía também a comunicação social, não somos hoje indiferentes à situação em que vivem hoje a comunicação social, as redações e os jornalistas. Aliás, deixem-me adiantar, senhoras e senhores deputados, que não podemos ficar indiferentes com as conclusões do 5º Congresso dos Jornalistas, realizado no passado mês de janeiro, em Lisboa, que concluiu, e cito, "O atual estado de emergência do jornalismo nacional convoca todos a empenharem-se na busca de soluções e na união em torno dos princípios e valores que regem a profissão." Alarmante é também o facto de que, nos últimos 7 anos, segundo o presidente deste 5º Congresso, terem saído da profissão 436 jornalistas, numa classe que conta hoje com 5.310 profissionais. Ora, aproveitando a oportunidade de discutirmos hoje em plenário da Assembleia da República um tema e um eixo central da nossa democracia, não posso deixar de elencar alguns dos principais desafios com os quais hoje a comunicação social está confrontada e que têm gerado uma parte significativa dos problemas do setor. Em primeiro lugar, a diminuição acentuada das receitas de publicidade tradicional e a migração para as plataformas digitais. A sustentabilidade dos modelos de negócio que são pressionados pelos consumidores para a disponibilização de conteúdos gratuitos e por uma grande relutância desses mesmos consumidores em pagar a informação e em pagar as notícias, colocando assim em causa os modelos de assinatura. A disseminação de desinformação no meio digital que representa um desafio significativo para a credibilidade e para a confiança na comunicação social. A concentração da propriedade dos mídia, as pressões e as ameaças à liberdade de imprensa e ainda a transição digital com os investimentos que obriga. Em Portugal, as leis de imprensa, de televisão e de rádio, o Estatuto do Jornalista e o Regulamento da Carteira Profissional devem merecer da nossa parte uma reflexão cuidada face à sua adaptação e às realidades como resposta aos desafios que elenquei. Também a própria regulação, o seu funcionamento e a sua capacidade de supervisão, agora que nos aproximamos dos 20 anos da criação da entidade reguladora para a comunicação social, devem merecer por parte da Assembleia da República uma análise e uma reflexão para melhorarmos a sua ação. Por outro lado, não poderia deixar de dizer que o PSD acompanha estas preocupações e que nos últimos anos não deixou de apresentar várias soluções para fortalecer a comunicação social nacional, local e regional. Por exemplo, foi por proposta do PSD que esta Casa aprovou, no Orçamento de Estado para 2023, que as assinaturas de jornais e revistas, em formato físico e digital, passassem a contar para as deduções de IRS, sendo uma medida pioneira do ponto de vista de incentivo ao consumo de mídia, num caminho de estímulo e de apoio ao setor que devemos continuar. Senhoras e senhores deputados, não posso também deixar de, nesta ocasião, verificar que é com satisfação que o programa de governo é ambicioso, positivo e aposta na direção certa para responder a alguns dos problemas que aqui referi. Nomeadamente quando pretende o governo criar um plano de ação para os mídia ou introduzir modelos de incentivo ao consumo de conteúdos de comunicação social, mas também ao defender a revisão da lei da imprensa ou o fortalecimento dos meios de comunicação regional e local e ainda a clarificação da situação da agência de Lusa, mantendo a posição maioritária do Estado na agência e assim contribuindo para um serviço público de informação de rigor, seriedade e qualidade. Ou ainda quando pretende o Governo, no seu programa de Governo, desenvolver uma estratégia nacional de educação e literacia mediática para capacitar os poderes legais, nomeadamente quanto aos mecanismos de combater a desinformação. Senhoras e senhores deputados, como é público, desde a primeira hora, o PSD demonstrou a sua solidariedade com os jornalistas e redações dos diferentes títulos do Grupo Global Media, a quando da alteração acionista do verão passado, a situação de instabilidade laboral se agudizou e assistimos a greves, falta de pagamento de salários e honorários e ao despedimento de jornalistas. Além desta solidariedade e preocupação com as condições laborais de quem exerce estas nobres funções, o PSD empenhou-se, através da ação dos seus deputados, na Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação Social, não sendo um obstáculo e participando ativamente nas diferentes audições que foram realizadas entre dezembro de 2023